eu ainda fiquei com uma dificuldade de entendimento, os espíritos se afins, se reúnem e o planeta é formado de acordo com a necessidade daqueles espíritos.
Sim.
Mas quem, materialmente falando, faz mas, a formação realmente desse globo, desse planeta?
Da mesma forma que vem Jesus, que veio Jesus aqui na Terra, coordenar a vida, a forma de expressão no mundo, existem outros espíritos que proporcionam um ambiente, um campo fértil para que os diferentes espíritos construam suas habitações. Certo? Então, a gente tem que pensar sempre do maior vindo para o menor. Então, nós precisamos de um campo fértil para trabalhar. E são esses espíritos ainda mais evoluídos que o próprio Jesus que propiciam esse terreno fértil. E nesse terreno fértil é que nós nos expressamos. Com certeza. Existem espíritos que seguem a nossa linha, certo? Imagina uma linha de processo evolutivo, que é a nossa. Existem outros tantos que percorrem uma linha diferente. Uma linha mais amena, uma linha mais sutil, mais tranquila.
Mas mesmo sendo amena, sutil, tem os seus conflitos, sua... Eu quero dizer, se passa também por algumas leis, alguns exercícios que aqui na Terra nós temos que fazer.
Sim, olha só. Vamos ver a diferença entre ignorância e teimosia. Certo? Quando você é ignorante sobre alguma coisa, você não se sente mal. Você não pode ser acusada de nada. Certo? Ao passo que você não é mais ignorante no processo, aí você já se sente mal. Aí você mesmo se acusa. Então, nós estamos falando dessas linhas distintas, nós estamos falando entre espíritos ignorantes e espíritos teimosos. Então, nós percorremos a linha dos espíritos teimosos. Outros percorrem a linha dos espíritos ignorantes. Entendeu? Essa linha dos espíritos ignorantes, simplesmente são espíritos que não sabem, desconhecem. Aí quando aprendem, falam, ah, é assim? Poxa, estava fazendo errado, não vou mais fazer. Ou vou tentar não fazer mais. E eles começam a exercitar para não fazer mais. Entendeu? Vamos imaginar que nós vivêssemos, esse grupo aqui é um grupo de espíritos ignorantes. Você vai beber água e deixa a torneira aberta. Vai alguém para você e fala, Denise, depois que você enche o seu copo, você tem que fechar a torneira, senão a água escorre. Você vai falar, ah, é assim? Não vou fazer mais. Aí você molhou a sala toda da primeira vez. Da segunda vez você não vai fazer mais. Portanto, houve o inconveniente? Houve. Você molhou. Mas ao mesmo tempo que alguém te falou, você começou o processo de reparação. Você começou a secar. Outra pessoa veio e te ajudou a secar. O inconveniente foi sanado. E não aconteceu de novo. Certo? Você que aprendeu, quando você vê um outro que vai beber água, que você sabe que é ignorante, se tiver oportunidade, você já avisa antes. Fulano, Depois que você encheu seu copo, você tem que fechar a torneira, porque o filtro, uma vez deixei aberto, molhou a sala toda. Aí o fulano, ah, é assim? Pode deixar que eu vou fechar a torneira. Se outro deixar aberto, como você já viveu, já falou, você vai ajudar a secar e depois não vai ter mais inconveniente. O problema todo não são os inconvenientes, que nós aprendemos com os inconvenientes. O problema todo é perpetrar um inconveniente. A inconveniência, desculpa. Então, como se você falasse, ah, o pessoal é chato, eles que sequem. Eu vou fechar nada, porque eu não vou me dar o trabalho de secar, de fechar. Eles que sequem. Se eles querem ver, eles que sequem. Então você ia ver que o inconveniente aconteceu e ia continuar acontecendo. Quem seca já ia ficar perturbado pelo seu comportamento renitente. E é assim que os processos ocorrem. A gente sempre tem que lembrar, os inconvenientes são motivos de aprendizagem. A teimosia é motivo de expiação. Alguém podia pegar um copo de água para a gente fazer?
Uma pergunta. Vamos ter as duas linhas como foi colocado, né? Assim, didático, né? Um dos espíritos no mundo de espíritos rebeldes e o mundo dos espíritos não rebeldes, né?
Obrigado.
Voltando ao tema dos animais. Os animais não estão sujeitos a expiações. Sabemos. Como essa seleção ou a justificativa desses animais nesse mundo, vamos dizer aqui no nosso, ao passo que em outros, porque fisicamente não fizeram nada, como na hora eles vão para aqui, para a expiação de próprios, ao invés de ficar nesse primitivo ou num outro de regeneração, ou seja, nesse gama, né, de mundos que tem, o que os classificariam de virem para cá?
Nada. Esses animais, eles não estão em processo expiatório.
Sim, mas eles não estariam, no nosso ver, passando por situações que eles não deveriam estar passando em comparação com outros espíritos, eles não fazem nada porque os outros, como se tivesse um privilégio, né? Eu sei que não existe, mas para o nosso entendimento fica complicado isso.
Os animais, a gente observa a manifestação deles aqui na Terra, não é por causa deles, é por nossa própria causa. Quando nós vemos o belo, ainda fazemos isso, quando nós vemos o belo, a nossa tendência é destruir. Agora imagina se nós nunca tivéssemos conhecido o belo. Você compreendeu?
Entendi.
Essa é a primeira coisa, por isso que os animais existem. Segundo, os animais, eles também são utilizados para modelar formas de manifestação. Então não é desconhecido de ninguém que o corpo do homem, ele foi elaborado através das formas animais. Entendeu?
Desculpa, mas eu não entendi.
Até que onde você escutou?
Que os animais são vem por causa do próprio homem. Aí, logo vem
isso. Os corpos dos animais, eles também foram utilizados no passado para dar forma aos corpos humanos, as formas de manifestação do homem. Sim? Tanto que alguns dos animais, eles surgiram e depois eles desapareceram. Então, os animais, eles existem para nós vermos a nossa origem, para trabalhar o orgulho. Por isso, nós somos... Desculpa, mas por enquanto vocês, até eu encarnar, quando eu encarnar eu vou me incluir também, mas por enquanto vocês estão considerados animais.
Sim.
Certo? Isso é para travar o orgulho. O homem vê os animais como merecedores de crédito, de carinho, de atenção.
Eu até consigo entender. A dificuldade de entendimento está com relação aos animais.
Os animais são espíritos, são criaturas de Deus. Assim como se você vê um indivíduo encarnado que ele tem uma deficiência qualquer, é só uma experiência dele. Para o espírito não representa nada. Para o espírito, para a vida de espírito, uma encarnação não representa nada. Para a vida do espírito, que habita o corpo do animal, não representa nada. Não é um detrimento.
É verdade, você está estudando isso na gente.
É. Isso.
É verdade.
Não significa nada.
É verdade.
Só vai significar para quem dá muito valor. E os animais não dão esse valor aos seus corpos. Nós é que damos. Certo? Que importa se esse animal vai vir e vai fazer uma experiência de 10 anos aqui na Terra?
Nessa experiência de 10 anos, desculpa, eu ia falar isso.
Ninguém disse em momento nenhum que eles voltam a reencarnar aqui na Terra. Eles são aproveitados imediatamente. Ninguém disse que eles voltam a reencarnar. Podem até reencarnar, mas ninguém disse que se reencarnam. Pode falar.
E para o animal, como se dá a evolução do animal e o aprendizado do animal aqui na Terra? Você falou de Júpiter, eu queria saber assim, aqui na Terra, o que ele tira de válido nessa experiência?
Tudo. Tudo que você possa imaginar. Quando você vê um animal procurando por comida, ele está evoluindo, desenvolvendo o raciocínio, desenvolvendo os processos. Quando você vai comparar uma ameba com um felino qualquer, certo? A ameba, ela fica no seu ambiente, andando feito barata tonta, procurando alimento. Quando você vai para o felino, você já tem todas as estratégias de caça. Então, qual é a mente mais evoluída, mais depurada? A ameba ou do felino?
Felino.
Do felino. Então, você vê que essas etapas, elas são necessárias para o espírito desenvolver o seu raciocínio. Entendeu?
Então, assim,
Agora, os animais chegam a determinado momento que eles vão passar por alguns mundos mais grosseiros, mais densos, que é exatamente para fomentar os raciocínios. Mas não todos.
Respondendo a minha segunda pergunta, assim, Júpiter seria a dar para um animal o processo como, né, o processo mental, né? E aqui na Terra não um processo mental, até porque é muito denso, mas sim a forma, o raciocínio em si, né?
Isso.
Até entre aspas, para coisas assim, ruins, vamos supor, mas como articular E o raciocínio, por exemplo, um animal mata o outro aqui, ele matou porque...
Mas isso não é maldade. Um animal quando mata o outro não é maldade. Ele ajudou o outro a evoluir. Porque o outro teve que desenvolver técnicas de fuga. Entendeu?
Entendi.
Então aquilo não é maldade, é um ajudando o outro. Eu ajudo a você a desenvolver o raciocínio de uma forma e você me ajuda a desenvolver o raciocínio de outra forma. Para Deus pouco importa, para o Espírito pouco importa. Então existem várias experiências que o Espírito vai vivenciando. Algumas são necessárias, inclusive, para nós.
Uma dúvida agora. A forma como a gente trata os animais, por exemplo, os animais são treinados para matar, de briga e tudo mais, isso lá na frente vai, pode influenciar quando esse espírito chegar na fase ruminal, ele ter alguma tendência mais violenta ou não?
Quando ele chegar na fase ruminal, não. Não. Porque para o espírito atingir a fase ruminal, ele precisa de determinada condição. Entendeu? Então, o espírito, quando ele passa para a fase ruminal, você pode dizer que todos são semelhantes. Esse animal que foi treinado para coisas agressivas, ele vai ser ajustado, ainda como animal. Quem ensinou é que vai sofrer o processo expiatório. Tá? Agora a gente está falando que ensina coisas maldades, né? Existem adestramentos que envolvem o ataque sob comando, mais como os cães de polícia, por exemplo, mas isso não são animais que foram treinados para serem maus. Eles foram adestrados a obedecer comandos. Tanto é que o animal não tem nada contra você, ele vai obedecer o comando. Entendeu? Se for o comando para, ele para, porque não é pessoal. Ele não se compraz com aquilo. Ele se compraz de obedecer o dono. Não te agredir ou não te agredir. Entendeu a diferença?
Uhum.
O animal que é malvado, que aprendeu a ser malvado, incitado aquilo, ele ataca por prazer. O animal adestrado, ele ataca por obediência. Ele se compraz com uma obediência. Que é uma forma de ajudar no desenvolvimento intelectual.
Então, existe uma responsabilidade, eu estava até falando com o Cláudio mais cedo, antes de começar hoje, sobre o animal doméstico, né? Então, está aí uma responsabilidade nossa de, já que a gente tem um animal doméstico, não só para a companhia, mas aproveitar também para tentar passar, né, algum raciocínio, né? Assim.
Você tem que buscar, não tentar passar um raciocínio, né? Seria difícil. Mas, propiciar ao animal condições para que ele desenvolva o raciocínio. Significa que você deixa um animal preso, sem nada para se distrair, ele vai ficar louco. Ele vai ter tendências de loucura. Então você precisa dar estímulo ao animal para que ele possa desenvolver suas características. Não entendi. E tenha uma vida mental saudável. Entendeu?
Entendi.
Obviamente que tudo aquilo que você ensinar, adestramento, etc., vai ser proveitoso. Mas não no sentido de você querer mostrar um raciocínio para ele que ele não vai conseguir alcançar. Certo? A não ser um basiquinho ali de alguns comandos, esse tipo de coisa. Mas a responsabilidade do indivíduo é propiciar um ambiente sadio para o animal. Ambiente sadio é higiene, alimentação e estímulos para que ele desenvolva sua inteligência. Por isso que se dá brinquedinho, se leva para passear, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro, para ele poder exercitar a mente. Senão, fica o animal doente. Pode não ser doente fisicamente, mas vai ser doente mentalmente.
O trato, então, do animal tem que ser cuidadoso também, inclusive tratar animal como animal, ou seja, de chapéuzinho, sapatinho, fraldinha, roupinhas, jardim, ou seja, óculos, que tem que ver muito, parece uns bebês, né?
Isso são frustrações dos encarnados. Latim de fita pode.
Agora, esses cavalos, o pessoal fica chicoteando para que tenha mais velocidade, que ele teria um resquício daquilo quando virasse na fase abdominal que você agora tinha. Nada fica, ele fica, de uma certa forma, ele passa por um processo de reeducação.
Isso.
E apaga tudo o que foi registrado, toda aquela maldade, né? Que ele sofreu.
Isso.
Toda aquela violência.
Porque a maldade e a violência não pertencem ao animal. Entendeu? Ele foi incutido ali. E vai existir ou vai persistir enquanto houver o estímulo. A partir do momento que o estímulo cessa, ele não entretém aquilo. Então você tira o animal, tira o estímulo do animal e coloca ele num ambiente dócil, agradável, com o passar do tempo, aquilo some. Pode não ser perceptível numa encarnação de um animal aqui, né? Mas nós estamos falando numa abrangência de tempo maior. Ele vai se desligando daquilo, porque ele não pertence a ele. Foi apenas um estímulo que chegou até ele. Mas ele não entretém. Nós, espíritos de expiações e provas, nós entretemos as nossas mais tendências. Significa, nós fazemos a manutenção para que essas mais tendências permaneçam. Isso é um espírito temoso. Isso é um espírito rebelde.
Comete nas gatas, no plano, tem um tipo de comportamento parecido com um animal. Até um momento com o animal. Porque, na verdade, nós somos conscientes. Todo o processo é consciência. A natureza da pessoa está agindo daquela forma. Mas consciência.
Agora, John, as más tendências não ficam. E as boas tendências? Elas também são apagadas?
Dos animais?
Dos animais.
As boas tendências, vamos lá. O que você quer dizer boa tendência? Um adestramento, por exemplo? Não, porque isso não é uma boa tendência. Também não é uma má tendência. Isso não é uma tendência. Isso foi um exercício que serviu para ele desenvolver a inteligência. Certo? Isso é uma coisa boa. Tá? Não estou dizendo que é ruim, é uma coisa boa. Mas você não pode dizer que isso é uma boa tendência do animal. Isso foi um processo de aprendizado que ajudou ele a desenvolver a inteligência. Então, depois daquela etapa, ele é um animal mais inteligente, maior capacidade de aprendizado. Mas aqueles comandos, aquele ensinamento não vai perdurar. Tanto é que depois ele pode reencarnar de novo como animal e ele não traz aquela bagagem. Mas, como sendo mais inteligente do que era antes, ele vai aprender de novo com mais facilidade.
Ele simplesmente dá o mesmo...
Ao mesmo processo. Aí ele vai aprender com mais facilidade. Porque é um animal mais inteligente.
Então seria, ou seja, conveniente ou uma necessidade, talvez não, de nós encarnados, né, vivendo aqui, de termos necessariamente animais domésticos, criá-los?
Olha só, todos nós temos deveres na nossa encarnação, certo? Nós devemos trabalhar pela nossa evolução, pelo nosso aprimoramento e trabalhar pelo aprimoramento alheio. Certo? Como um espírito apenas, nós não temos condições de cobrir todas as possibilidades de auxílio ao aprimoramento alheio. Então, a gente não pode dizer que é um dever ser um animal de estimação. É um dever contribuir para o aprimoramento alheio. Se você gosta, se você tem, você vai trabalhar o aprimoramento daquele espírito. Mas também você tem que trabalhar com o aprimoramento de uma abrangência maior. Se você não tem condições de ter um animal, ou até não gosta de ter um animal doméstico, seu dever é trabalhar pelo aprimoramento alheio. Você vai trabalhar de outras formas. Certo? Não dá para nenhuma encarnação apenas cobrir todas as possibilidades. Então nós vamos nos ater naquelas que mais nos agrada, para podermos realizá-la da melhor forma possível. Porque se você não gosta de animais domésticos que tenham por obrigação, você não vai propiciar um ambiente tão harmonizado quanto ele necessita, ou quanto seria benéfico para ele. Mesmo com todos os carinhos, mesmo com todos os cuidados. Tá? Mas é aquilo, a perfeição a gente não consegue dar nenhum. Então a gente trabalha nesse aprimoramento da forma como nós podemos. Sempre procurando fazer o melhor.
João, eu tenho uma pergunta fazendo sobre Júpiter, né, sobre animais. A vida em Júpiter, ela é sensível aos nossos sentidos materiais ou é uma vida muito sutil, mais espiritual?
Ela é um meio termo, certo? Também não é um mundo muito mais evoluído que o planeta Terra. É mais evoluído. As atividades são mais elevadas, são mais utilizadas. Não existe a matéria tão grosseira quanto existe aqui na Terra. Mas também você não pode dizer que seja um mundo celeste, na classificação de mundos do Evangelho. São mundos mais evoluídos que existe a Terra. É um mundo mais evoluído que a Terra. Com isso, as atividades são menos material e mais mental. Aqui na Terra, as atividades são mais materiais do que mentais. Em Júpiter, já há uma tendência mais para o mental do que para o material.
Mas os focos físicos deles são sensíveis aos nossos sentidos, não? A gente consegue perceber pelos nossos sentidos materiais?
Não. Entendi agora essa pergunta. Não. Se vier alguém de Júpiter aqui, você não vai perceber.
Não vai perceber. Ou mesmo uma sonda nossa, uma coisa lá, a gente não vai ver os corpos deles.
Não. Porque como é mais sutil, está fora da abrangência material. Seus sentidos físicos e toda a instrumentação é voltada para questões que sensibilizam a matéria. Essa matéria dela. Como estamos numa faixa mais sutil, não vai sensibilizar a matéria dela.
No mundo de regeneração ainda é mais material que mental?
Sim.
Então,
mas numa gradação menor. Tá? Obviamente, a tendência é cada vez menos material e mais mental. Nos mundos de regeneração, a gente ainda tem uma componente material bem acentuada. Muito menos do que na Terra. Onde as pessoas, como não dão tanta importância assim para as questões materiais, não existe essa briga desenfreada que você vê aqui na Terra, pela posse. As coisas são mais divididas, porque eu não dou tanta importância. Então, o que importa se o Yuri está usando minha caneta ou não? Isso não é tão importante para mim. Certo? Então a gente divide a cabeça com tranquilidade. Obviamente nós estamos falando de espaços, do conforto, o ambiente, as residências. Residência é minha residência. É a residência onde eu habito. Mas que eu acolho outros espíritos também, dependendo das necessidades. Esses espíritos vão ser acolhidos. Eu não preciso ter receio que eles vão ficar indefinidamente abusando de uma determinada hospitalidade. Tá? Então as relações são mais educadas. Sendo mais educadas, elas são mais tranquilas. Mas a componente material existe. Os espíritos ainda vão precisar de matéria densa. Não dentro, tão dentro quanto nós. Não, ainda tem, obrigado.
Júpiter é um planeta de criação de drogas.
Não,
não.
Não.
Júpiter já está acima de nós. Já está um mundo, já é um mundo mais útil.
Do nosso sistema solar, quais são habitados? Todos os planetas.
Todos os planetas são habitados. Todos os planetas. Alguns são por espíritos desencarnados. Significa que eles não encarnam no planeta, mas eles estão lá porque todos nós ainda precisamos desse ambiente, de uma superfície para ficarmos.
E nesse sistema solar tem planetas e mundos felizes?
No nosso sistema solar, não. Na nossa galáxia, sim. No nosso sistema solar, ainda não. Porque apesar de tudo, apesar dessa distância incomensurável entre os planetas, nós ainda interferimos na vida um do outro. Essa interferência mental. E essa interferência aí existe, que é para podermos receber, por exemplo, as vibrações benéficas dos mundos mais evoluídos que nós. Mas mundos muito mais evoluídos já iam se ressentir pensamentos grosseiros como nós.